Eu converso aqui com José Antônio Vasconcelos, diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí. Bom dia, senhor José Antônio.
Bom dia.
Senhor José Antônio, o levantamento do DETRAN detectou que mais de 40% dos veículos do Piauí estão com problemas na documentação. Que tipo de irregularidades esses veículos apresentam?
O governador está muito preocupado com isso e determinou a intensificação da fiscalização nesse sentido. Nós tivemos uma reunião em Brasília com todos os diretores e a gente constata, principalmente na região Nordeste, que esse índice é muito grande. Na capital do Piauí, o governador, quando tomou conhecimento, determinou imediata providência e nós estamos intensificando uma fiscalização, porque até mesmo o Ministério Público pode nos cobrar uma ação sobre a não fiscalização. Temos 135 mil veículos irregulares no estado do Piauí, só na capital, num contexto de 390 mil.
390 mil é a frota.
Exato.
Do Piauí?
Não, só da capital. No Piauí nós temos 773 mil veículos e em torno de 40% estamos irregulares. Houve uma inclusão social muito forte, as pessoas adquiriram seus bens, nós temos problemas ainda, apesar do Nordeste ter crescido fortemente nos últimos 10 anos. É uma questão de educação, um processo lento. Eu acho que é muito delicado nós partirmos para o interior para uma ação policialesca muito forte. Isso é perigoso, na minha visão.
Perigoso por quê?
No sentido de que, se a gente está perdendo muito forte com relação ao número de acidentes que é muito grande, mas a gente pode até mesmo parar a economia. É muito problemático, a população tem que entender isso, que se você chegar numa obra de barragem do Nordeste, você não encontra uma bicicleta mais, você só encontra moto. Então, um homem não qualificado, que não tem como tirar uma carteira de motorista, ele foi e adquiriu a moto. A moto no Nordeste se compra muito barato. E ele pensa que sabe dirigir. Então é uma situação muito delicada que os governos estão analisando isso com calma. Nós não podemos chegar abruptamente e arrasar. Mas o estado do Piauí, depois desses índices, o governador determinou. Nós vamos em cada BR, em cada rodovia estadual e na capital, nós estamos intensificando fortemente. Porque é necessário, porque é questão tributária. Alguém está pagando para alguém. Certo?
Uhum.
Uma grande parte não está recolhendo seus tributos e as consequências disso são muito fortes. Olha, consequências legais de ordem seríssima, gente andando com um veículo no nome de outro, não faz a transferência. O SUS está perdendo com isso porque o DPVAT não é recolhido. O número de acidentes muito forte. Para você ter uma ideia, no último exercício, 2 bilhões e 800 milhões de reais foram gastos só com pagamento de prêmios. Fora o grande custo que o governo federal tem das cirurgias, que é um caso seríssimo.
Mas que tipo de irregularidades o senhor está detectando geral, que é maior? É falta de carteira?
No modo geral, no meu caso específico, o argumento é que o seguro é caro. A presidência da República, como é sabido no ano passado, autorizou, ele já foi parcelado em 3 vezes até.
O senhor está falando do seguro DPVAT, não é?
Exatamente.
Isso?
Uhum. Um seguro de R$ 292 para uma moto, que às vezes o valor dessa moto custa apenas R$ 1.000. Então a sociedade entende que isso é caro. Um veículo, por exemplo, que tem 20 anos em bom estado de conservação, com essa indústria automobilística em pleno vapor, o veículo novo caiu de valor. Então, às vezes, um carro desse custa 3, 4, 5 mil reais e está muito bonzinho o cidadão andando. Uhum. Então, ele acha caro pagar um seguro nesse valor. Só que ele não tem ainda educação suficiente para compreender que esse seguro é da vida, é de danos pessoais, não é de bens materiais. Então, eu, pessoalmente, não acho um seguro caro, mas a sociedade está achando. É tanto que aqui na minha porta, toda hora é reclamando que as taxas de emplacamento de veículos são caras. Houve uma inclusão social muito forte. As pessoas compraram uma moto nova de R$ 5.000 e esqueceram que existem estudos no Brasil que uma moto do período de um ano, por baixo de R$ 300, R$ 400, o cidadão gasta para mantê-la. Isso é o custo de um automóvel pequeno que vai a R$ 600. Então as pessoas têm que começar a compreender isso. E eu acho que isso é um problema que a gente vai resolver com fiscalização, com muita educação, com muita campanha. O governo do Piauí está com uma forte campanha junto com o governo federal com relação à questão da acidentabilidade, que o número de acidentes está passando do limite.
E você já tem alguma campanha em vista para mudar essa situação?
Para você ter uma ideia, em 2011 nós fizemos uma bela campanha, chamamos a população, fizemos uma anistia, incentivamos, demos algumas garantias e conseguimos regularizar 30 mil pessoas. Mas só que esse número continua muito forte. Ou seja, num estado de 773 mil veículos, a gente ter 350 mil veículos é um número absurdo. Alguém está pagando por isso, né?
O outro, né, que está pagando certinho.
Exatamente.
É por isso, porque a gente tem a informação que o Detran do Piauí cobra uma das taxas mais altas do Nordeste. Eu queria saber do senhor se isso procede e se seria por isso que elas seriam mais caras.
Eu não consigo concordar com essa ideia. As taxas do Piauí não é uma das mais caras do país. Ela está numa média.
Não, eu estou falando em relação ao Nordeste, que parece que o emplacamento, por exemplo, de um carro aí no estado custaria R$ 165,00, o primeiro emplacamento. Em Pernambuco, por exemplo, R$ 113,00, no Maranhão, R$ 94,00. É
isso? Eu estive analisando essas taxas desde a que assumimos no começo desse governo. É porque outros estados colocam taxas de expediente de forma que aparece como sendo outras taxas. E nós aqui, nós colocamos na internet o conjunto.
Entendi.
Agora, inegavelmente, eu verifiquei que a nossa taxa é um pouco mais alta. Mas é uma questão que, de respeito ao senhor governador, nós temos um órgão que nós estamos reorganizando. É muito complexo mexer numa taxa dessa agora. É uma decisão política do senhor governador. Agora, eu discordo. Eu tive com um emplacamento, até pessoal meu, a mão agora, para renovar um veículo, R$ 91,00. Uma moto. O IPVA 393 e o seguro 292. Veja, a taxa realmente, que efetivamente fica para o estado, é R$ 91,00. Então eu não posso concordar, dizer que as taxas do Piauí são as mais caras. E é até uma moto de uso pessoal minha, uma moto de grande porte. Quer dizer, o emplacamento dela é R$ 91,00. Uma moto que custa 40, 50 mil reais. É minha, pessoal. Se fosse uma moto popular, seria 50 reais. Eu não acho caro pelo valor dela. Eu acho que existem outros interesses por trás a afirmar que a taxa do Piauí é a mais cara do país. Eu vou lhe dar um exemplo claro. Eu estive analisando os preços de placas. Existe estado brasileiro que chega até 245 reais. Uma placa de alta qualidade aqui no Piauí, a gente compra até 130 reais. Então, a gente tem que pregar educação para o povo. Educação na forma de dirigir, na forma de viver. Vejamos, como é que eu ganho um salário mínimo e compro um Uno popular, um veículo popular, que estudos científicos demonstram que para a manutenção desse carro mensal eu terei que gastar 500 reais. Todo mês ele vai ter déficit. Quando chegar no emplacamento, com certeza ele não vai renovar porque ele não vai ter como pagar. Nós precisamos nos educar. Eu, por exemplo, gostaria de ter uma Ferrari, mas eu não compro porque eu sei que eu não posso manter uma Ferrari. Então, eu tenho um automóvel normal que qualquer gestor público possa pagar.
Mas o que o senhor, então, sugeriria para um motorista que está nessa situação irregular? O que ele deve fazer?
Primeiro é o seguinte, nós temos que ter educação, porque nós estamos num país que, do Acre ao Rio Grande do Sul, é lei federal, temos que cumprir as leis. O que eu sugiro é que as pessoas tenham mais cuidado ao comprar um bem, saber se eu posso mantê-lo. Aqui no Nordeste, em especial, você não vê um cidadão andando de bicicleta mais. Você não vê, no Agreste mesmo, um homem do campo em cima de um cavalo. É uma situação muito complexa.
Mas quem já está nessa situação hoje, por exemplo, vocês estão oferecendo algum tipo de anistia, uma negociação, é possível negociar essa dívida? O que que o cidadão hoje, que está irregular, mas ele possui lá já o carro dele, o que que ele pode fazer para regularizar essa situação?
Bem, o que ele pode fazer? O que eu sugiro, eu tomei todas as medidas cabíveis que um gestor público podia fazer. Vejamos, chamei os bancos aceitam, aqueles que têm conta, dividir em muitas prestações, etc. Mas resultado, eu não posso parcelar uma multa aplicada pelo Estado da Bahia. Eu não posso parcelar uma multa da Polícia Rodoviária, entendeu? Então, para mim soltar o documento, eu só posso soltar se todos os créditos de órgãos diversos estejam quitados. A única coisa que eu vejo hoje é nós procurarmos lutar pela educação de trânsito. Não vejo outro caminho.
Uhum.
Eu vou lhe dar um exemplo clássico. Um cidadão que está no extremo sul do Piauí, compra uma moto, ele não tem colégio, escola. Esse cidadão não pode tirar uma carteira de habilitação. Então, toda vez que ele passa uma fiscalização, ele é multado. Toda vez que ele é multado, isso está inviabilizando a propriedade daquela moto. Então nós estamos diante de um dilema, uma situação para resolver. O que eu acho é que nós temos que lutar pela educação para que os filhos deles não caiam nesse problema. Porque ele não vai poder tirar sua carteira de habilitação. Para você ter uma ideia, nós temos 2.000 motos num depósito aqui vizinho à minha sala. Você pega uma moto que tem um valor venal de R$ 1.000 e ela tem 2, 3 mil reais de multas, de débitos diversos. Então, eu estou tomando providência, discutimos isso em Brasília. Nós não podemos mais partir para vender isso como sucata, porque ela cai no mercado clandestino. Nós temos que fazer um trabalho muito bem feito a nível de siderúrgica, destruir isso, certo? Mas a gente tem que pensar no homem também. Eu já cheguei aqui a fazer diligências fortes numa determinada cidade e o prefeito veio desesperado para cá, que a cidade parou. Então o Nordeste, a sua população tem que entender, é um caso especialíssimo. Nós temos problemas aqui na região de Pernambuco seríssimos, que tem moto... Pra você ter uma ideia, o número de motos nossa, do interior, ultrapassou a da capital. Quer dizer, é um caso sério, é uma...
Tem o meio de transporte hoje, só que ele não pode pagar por esse meio de transporte, não é isso?
Exatamente.
Ok.
Se você imaginar, para um cidadão que vai a uma estrada de 80 quilômetros, da capital até uma cidade próxima aqui, a 40 quilômetros, esse cidadão vai de moto e volta, talvez gaste um litro de combustível, entendeu?
Uhum.
Se ele fazer isso de bicicleta, é inviável para os tempos atuais, e de animal, está fora de cogitação, certo?
Uhum.
E se ele for de ônibus, com certeza o ônibus ida e volta é bem mais caro do que ele, e ele perde a mobilidade, certo?
Okay.
Então, isso é um problema do Nordeste, que a gente tem que administrar. Eu acho que a gente tem que pensar em educação para o futuro. Eu não posso comprar aquilo que eu não posso manter.
Senhor José Antônio Vasconcelos, diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí. Muito obrigada pela entrevista.
Esteja às ordens.